Ora, seja bem-vindo ao Corporate Vision deste mês. O Corporate Vision, como sabe, é um programa criado aqui, no canal Acordo Dinheiro, em parceria com a Vision, para nós providenciarmos informação financeira e fiscal. Nós costumamos até fazer um teaser aqui a dizer, o José Pedro costuma dizer isto e eu também, que isto é a melhor informação financeira e fiscal disponível no mercado, mas é grátis, como você sabe, é só vir aqui ao canal Acordo Dinheiro e ao YouTube e tem esta informação disponível a custo zero. Ora, o que é que guardamos para si este mês? Orçamento de Estado. Este programa esteve para ser feito na semana passada, porque era novidade o Orçamento de Estado. Só que nós optamos por esperar uma semana para deixar assentar a poeira. Ou seja, a proposta de orçamento, além de ter assim ser muito pouco clara em algumas coisas, necessita de ser pensada, analisada, porque a última coisa que queremos fazer no Corporate Vision é informação e análise políticas. Isso ficou para Acordo do Dinheiro, programa matinal, e até para o Think Tank. Aqui são apenas questões técnicas e por isso é que decidimos passar para esta semana para termos tempo para analisar tudo isto. Termos, quer dizer, eu e aqueles dois senhores que estão ali, o José Pedro Farinha, CEO da Vision, e Isabel Cipriano, da Apotec, que estão connosco este mês para analisar o assunto. Ora, without further ado, let's do it. José Pedro Farinha, o que é que tens a dizer do Orçamento de Estado? Só um pormenor, nós vamos dividir esta temática hoje em duas áreas, essencialmente, que é empresas e famílias. Depois vamos dar um saltinho à tributação de criptoativos, que é uma atividade, como sabe, não regulamentada. Já vê.
Antes de mais, bom dia e obrigado por estarem connosco mais uma vez e num tema onde se criou tanta expectativa política
É verdade.
e onde vamos ver que tecnicamente se calhar não é bem assim. Portanto, temos aqui algumas medidas
Tecnicamente imperfeito, uma série de coisas.
que. Sim, mas portanto, analisando aqui no que nos compete, nas alterações fiscais e no impacto que isso vai ter na vida das empresas e que nos permite suportar algumas decisões relativamente a investimentos e a opções que temos disponíveis para o próximo ano. O que vemos mais uma vez é instabilidade fiscal. Portanto, nós continuamos a alterar medidas fiscais só porque sim
E de ano a ano.
e de ano a ano, e com muito pouco impacto, quer para o Estado, quer para as empresas, mas de facto causa esta sensação de que nunca sabemos com o que é que
Pois.
contamos.
Daí a pergunta, para que é que serve mudar então tão frequentemente?
Algumas delas servem claramente para tributar mais, algumas delas vêm claramente com aquela dúvida permanente, todos os anos, nesta altura do ano, será que isto se aplica a bens comprados antes? Será que só se aplica a bens comprados a seguir? Por exemplo, no que diz respeito aos carros, e vamos ter a oportunidade de falar nisso, continuamos a penalizar o automóvel e continuamos a penalizar as decisões sobre o automóvel. Claro que uma empresa que tem dois, três carros toma decisões mais rápidas e a penalização é uma coisa, uma empresa que tem uma frota de 1.000 ou de 1.500 carros,
É uma chatice.
grande, é uma chatice grande. E portanto, continuamos a não perceber se há incentivos para. Ontem falávamos de sustentabilidade, não perceber se há incentivos a favor da fiscalidade verde ou se estamos a voltar atrás. Portanto, continuamos com muitas dúvidas nisso e continuamos a causar muita incerteza nos investidores e nas pessoas que querem investir no nosso país ou que querem viver no nosso país.
José Pedro, só para as pessoas ficarem informadas, tu vais ficar com a parte das empresas e a Isabel fica com a parte das famílias. Isabel, vamos dar-lhe então a primazia para começarmos a analisar isso. O que é que há para dizer em matéria de famílias? A Isabel, como sabe, é uma repetente aqui no Corporate Vision. Isabel.
Bom dia e obrigada pelo convite mais uma vez. Os impactos nas famílias, penso que a intenção será mitigar a perca acelerada do poder de compra dos últimos anos e o aumento do custo de vida e
A inflação.
a inflação que está aí. E isso é
O que é que.
visível como?
Sim.
No ajuste dos escalões contributivos.
Ou seja, sobretudo aquele dos 23%, não é?
Exatamente. Portanto, aqui serão atualizados à
Terceiro
taxa de
escalão, salvo erro, não
5,1.
é? Terceiro
1,
escalão.
2, 3, 5, 4,
Terceiro.
5.
Sim.
Entre o quarto e o quinto também há um impacto. Portanto, passa dos 23 para os 21, isto é substancial em alguns rendimentos, sobretudo se houver algum benefício que as empresas resolvam dar aos seus colaboradores de aumento salarial, não ficarem no fio da navalha e impactar, ou seja, não ser uma não promoção, ser
Sim.
efetiva uma remuneração acrescida.
Isabel, nós conseguimos ter uma ideia mensurável do impacto que isto tem no rendimento, imagina, de um salário médio em Portugal?
Honestamente, nesta fase é muito difícil fazer as contas. Pois. Eu posso dar vários exemplos de IRS que nos passam pelas mãos.
Eu vou dizer porquê. Porque eu dei a informação no programa da manhã, fiz eu as contas, mas pronto, eu nestas coisas não sou especialista, portanto posso me ter enganado. As minhas contas dão-me aproximadamente 70 a 74 euros. Não sei se estou certo ou não.
Eu fiz a conta, dá 76 euros por ano.
76 euros. Sim, portanto, desculpe, não falei por muito, foram só 4 euros. É pouco, ou não?
Por isso é que aos tais 100. E os 25 mais 25.
Ah, pois é. Já agora só mais uma coisa, vou pregar mais uma partida à Isabel. É que as contas que eu faço para o conjunto da receita fiscal dão 200 milhões de euros, dessa baixa do 23 para 21.
Nós fazemos as contas ao contrário.
Tendo em conta aquilo que é a receita fiscal total, isto dá-me um pouco mais de 1%, é verdade?
É. Nós fazemos as contas ao contrário.
Precisamos buscar dinheiro.
Essa é que é a questão. O orçamento de Estado depende justamente daquilo que é o contributo do cidadão e das empresas. Sim. É receita para o Estado, é despesa para nós.
Claro.
Qualquer 200. Mas o problema do orçamento não está do lado da receita do Estado. Está do lado da despesa do Estado.
Lá está.
Mas vamos falar do lado da
Por
receita.
Por isso é que se vai buscar a receita.
Exatamente. Portanto, e eu lembro que aqui neste particular... Por isso é que é tão difícil nós mensurarmos e dizermos a um contribuinte 100% de segurança que a sua expectativa de crescimento ou de crescimento possa ser
Mas podemos ter uma ideia, não é?
Podemos ter uma ideia, porque do lado daquilo que é a gestão do Estado peca por insuficiência de informação, pois. Segundo o relatório do Tribunal de Contas.
É verdade.
O mínimo de existência também passa para 9.870 por ano, portanto isto produz efeitos nos IAS e nos subsídios.
O IAS quer dizer Indexante de Apoios Sociais.
Peço desculpa.
Só para 470 e qualquer coisa.
Sim, porque o salário mínimo passa para 760, exatamente. Portanto isto vai para um total bruto que pode ir até 10.640 no ano, o que é uma coisa extraordinária, 10.000 não é? Portanto, nós habituámos a viver... Eu costumo dizer, nós, para vivermos, temos que passar o limite da sobrevivência. Uhum. E nós estamos há demasiados anos talhados para o limite da sobrevivência.
A proteger o limite da sobrevivência para baixo.
Exatamente.
O que é lamentável do ponto de vista... Exatamente, porque é lamentável do ponto de vista de política financeira.
E até de cidadania.
Exatamente.
Pronto, essa é outra questão. Há aqui uma coisa boa, nem tudo é mau, não? Há, de facto, o aumento da dedução a partir do segundo filho, portanto, sem haver aquela limitação da idade do primeiro. Portanto, há aqui uma franja da sociedade que pode beneficiar um pouquinho destas melhorias, portanto. Mantém-se na mesma o benefício do IRS jovem, apesar de ser uma medida que em termos comparativos é penalizante pela idade, ou seja, se um não jovem tiver o mesmo rendimento que um jovem, acaba por ter uma situação tributável penalizadora comparativamente pela idade.
Aqui vou passar uma nova rasteira à Isabel. Oh, Isabel, estive a fazer contas. Para um jovem com esse benefício fiscal. Ao fim de 5 anos, as minhas contas apontam para um ganho líquido de cerca de 1,5 a 2 salários. É isso?
É mais ou menos isso.
Ok, agora deixa-te fazer uma pergunta. E também que vai estar daquele lado. Imagino que você tem um convite para trabalhar no estrangeiro. Ok? Onde é supinamente pago, que não é uma coisa difícil hoje em dia. Você deixa de ir para o estrangeiro porque ao fim de 5 anos tem um benefício de 2 salários? Eu suspeito que não, mas pronto, claro a técnica não. É Isabel.
Claro que não, e a gente vê isso até nas empresas. Hoje é difícil contratarmos.
Obviamente.
E aqui está o exemplo.
Pois.
Reformulação da retenção na fonte. Isto nós ontem falávamos um pouco a preparar aqui um bocadinho a comutação das medidas e há de facto aqui uma reformulação da taxa da retenção na fonte. Ou seja, vai-se passar a aplicar um modelo de taxas marginais. Para quê? Para diminuir a decalagem dos reembolsos passado ano e meio que o contribuinte, na sua maioria, irá receber.
Mas não era mais fácil fazer isto?
É, e agora este orçamento prevê caminhar nesse sentido. Portanto, é uma coisa positiva.
Para as pessoas que estão daquele lado, não percebem? Taxa de retenção na fonte quer dizer que você entrega logo ao final de cada mês ao Estado. Pode entregar mais ou menos. O que tem acontecido até agora é que lhe tiram mais e depois devolvem no ano seguinte a partir de março. Ou seja, você empresta ao Estado praticamente a custo zero.
A partir de março não será bem. A partir de março começa-se a integrar.
É verdade.
Entregar,
exatamente,
15 dias,
exatamente.
Sem juros e correção monetária.
Exatamente. Está a ver? Portanto, você está a emprestar dinheiro ao Estado, não sequer lhe paga os juros, nem sequer lhe paga o custo de inflação.
Portanto, e agora há, de facto, esta alteração que a nossa...
Aproximar mais da realidade.
É positiva e é de louvar.
Mas o objetivo aqui é claro, Isabel. Penso eu que é dizer às pessoas que têm mais dinheiro no seu bolso.
Não só. Nós temos uma economia que não está assente na produção e o orçamento é o espelho disso. está assente no consumo. Portanto, se queremos ajudar ao consumo, temos que dar dinheiro às pessoas.
Mas é o que eu lhe estou a dizer. Ou seja, isto é dizer às pessoas que têm mais dinheiro no bolso. Não se esqueça de uma coisa. Estão-lhe a esquecer de dizer uma coisa. É que depois, no próximo ano, quando for fazer o acerto, você vai receber menos. Okay? Claro. Ou até vai pagar mais.
A retenção na fonte para os detentores de crédito à habitação também é aqui ajustada. Portanto, vai haver algumas alterações nos formulários do IRS. Sim. Vamos ter muita paciência para 2024, porque aquilo que nós estamos a tratar hoje...
É para 2024.
Vai se refletir na conta geral dos cidadãos e das empresas quando entregamos as declarações em
2024.
Portanto, aí vai ser um quebra-cabeças de novo.
Mas porquê, o que é que essa medida significa, Isabel, do ponto de vista prático?
Portanto, o que é que nós podemos fazer com isto? É pedir... que seja que a retenção na fonte dos trabalhadores, em vez de ser feita pelo seu agregado, ou seja, um casado, não casado, dois titulares, ele possa beneficiar do regime mais favorável. Normalmente um titular.
Sim.
Portanto, isso faz com que depois haja uma retenção menor na fonte, mas só para aqueles que são detentores de créditos à habitação. Para quê?
Claro.
Para que aliviar o fluxo de tesouraria da prestação ao banco, que é compensada na retenção da fonte.
Ponto seguinte.
Produção de energia através de fontes renováveis. Portanto, aqui prevê-se uma exclusão do imposto até ao limite de 1.000 euros dos rendimentos resultantes da deputação de energia do excedente produtivo em autoconsumo. Portanto, estas medidas que o Governo tem vindo a anunciar agora estão basiladas em termos de proposta de Orçamento de Estado. Efeitos práticos, que é a pergunta. Eu acho que facilmente se chega a um limite de 1.000 euros.
A um limite de 1.000 euros? Epá, isso é muito dinheiro.
Portanto, não estou a ver o impacto significativo que isso possa ter.
Isabel, sabe qual é a sessão que eu estou a ficar? Eu estou a ouvi-la. Eu já tinha esta impressão a analisar o Orçamento de Estado, mas como eu não sou o técnico, sou apenas o analista económico e político, a sessão que eu fico, onde eu estou a ouvir, é assim. Mexeu-se numa série de coisas que, para dizer assim, estamos a tentar melhorar a vossa vida, mas depois cada uma delas tem um impacto mínimo. É só para dizer que se mexeu.
Até porque o próprio Ministério das Finanças duvido que possa medir o alcance disto.
Eu não tenho qualquer dúvida, Isabel.
Essa é a questão. Quase no fim, trabalho suplementar paga sujeitos passivos, residentes e não residentes, portanto, há aqui uma diferenciação.
Horas extraordinárias.
Exatamente, horas extraordinárias para os não residentes, para as 50 primeiras horas de trabalho suplementar e para os residentes a mais das 100 horas de trabalho suplementar. Eu penso que isto resulta dos acordos da concertação social, porque nós hoje temos muitos... A economia mudou tanto por via da pandemia que é comum nós termos sujeitos passivos não residentes, que estão cá, não estão.
Portanto, nómadas digitais, outros.
Tudo. Hoje, até na área da prestação de serviços de contabilidade, esta realidade existe. Portanto, e o Estado, por norma, quando não consegue medir o fluxo daquela atividade, vai avançando de forma gradual no modelo de tributação. Não quer dizer que não ajuste.
Esgotámos as medidas na área das famílias ou ainda não?
Não, estamos quase.
Temos ali o senhor das empresas à espera.
Pronto, esta parte vou mesmo acabar, que é nos benefícios aos territórios do interior e às regiões autónomas, portanto...
Mais uma treta? Desculpem a interpretação, eu não resisto. Para isso, mas...
Vamos lá ver, costuma-se dizer, as contas fazem-se no fim, pois. Eu gostava que assim não fosse, sinceramente, gostava, mas tenho sérias dúvidas que possa estar errado. Portanto, propõe-se uma redução à coleta de 15% do valor suportado pelo membro do agregado familiar com as rendas e os contratos de habitação, nos tais limites de 1.000 euros, portanto, o que é 1.000 euros hoje, anuais por uma renda.
Pois.
Pronto. É este desfasamento. A região autónoma da Madeira, nas regiões autónomas, sim, não só na Madeira como nos Açores, passam a ter também uma dedução de 10% ao valor suportado de despesas de educação e formação, portanto, estes benefícios da insularidade. E com isto é o OE para as famílias.
Muito bem, então agora vamos às empresas. José Pedro, o que é que nós temos de destacar na matéria de empresas?
Eu gostava só de fazer um comentário à apresentação da Isabel, que foi brilhante. Cheguei à conclusão, não só que as medidas são muito poucas, como a maioria delas só tem impacto nas retenções na fonte e não na tributação final.
Ah, pois é. É bom realçar isso.
E portanto, não tem efeito nenhum, na verdade, é temporal.
Exatamente. Ou seja, as pessoas agora vão receber mais, Mas depois o certo é feito mais tarde.
Sim.
Na prática, o que estamos a dizer é que estamos apenas a melhorar a situação de liquidez das famílias para elas consumirem, como dizia Isabel.
Que é um caminho justo, aliás, nós dois fizemos uma conversa improvável sobre isso. É um caminho justo, nós retínhamos a mais, mas temos é que ser honestos, não é? E dizer isso às famílias. Não é? Uhum. As pessoas não vão ganhar mais,
pois.
Tem aqui, vão um bocadinho, mas não... Muito bem. No que diz respeito às empresas, também existe um conjunto de medidas, também elas, de facto, todas muito relevantes.
Pela tua cara, já percebi. É também essa a sensação que eu tenho, mas vocês é que são os técnicos.
Pronto, temos aqui algumas medidas, de facto, boas. Taxa reduzida de IRC, portanto, em que as empresas que tinham lucro até 25 mil... Ou a primeira parte do lucro até os 25 mil euros, sim, tem uma taxa reduzida para 17%.
17%.
Portanto, isto foi alargado para 50 mil euros. Portanto,
ou seja, passa-se para os 50 mil euros,
sim,
o limite.
É uma medida boa e também significa que a taxa média de IRC, de facto, tem aqui um abaixamento, digamos assim. Porque se eu tiver um lucro de 100 mil euros, portanto, tenho aqui uma fatia que é tributada numa taxa inferior. E portanto, é de facto algo positivo.
É uma ajudinha.
É uma ajudinha. É uma ajudinha, mas é de facto uma medida positiva. Também no que diz respeito à interioridade e às regiões autónomas, portanto, a taxa reduzida de IRC, portanto, que passa a ser de 12,5%, portanto, para este mesmo limite dos 50 mil euros, e passa a haver aqui uma majoração dos gastos com a criação líquida dos postos de trabalho em 120% dos gastos relacionados com esse aumento da criação líquida de postos de trabalho, e portanto também é um incentivozinho, não é? Não deixa de ser um incentivozinho para que as empresas se desloquem para o interior, para as regiões autónomas e...
José Pedro, mas isto não pode ter um efeito contraproducente, que é assim, alguém muda apenas formalmente a sede de uma empresa para o interior e continua a exercer a atividade noutro sítio?
Em teoria, não, porque o registro da Segurança Social da massa salarial serve precisamente para comprovar se as pessoas estão lá ou não estão. Portanto, se a máquina funcionar bem e não é difícil... Não me parece
que... Ok, mas também não estou a ver as empresas a mudarem e fazerem uma falcatrua destas por 5 pontos percentuais na taxa.
Até 50 mil euros, não é?
Exatamente.
Não é 5 pontos percentuais na taxa,
sim,
toda, não é?
Exatamente, até 50 mil euros.
Portanto, não, isto está bem feito para micro e pequenas empresas, nómadas digitais, etc., que trabalham em nome coletivo e que é indiferente, sim, se estão em Castelo Branco ou em Lisboa, e tanto, de facto serve para atrair pessoas para lá. Na indústria, por exemplo, terá muito pouco impacto, porque lá está, estamos a falar de...
Que as pessoas estão ali.
De um incentivo baixo. Portanto, ou já está lá por outras razões que não fiscais, ou ninguém vai deslocalizar a sede de uma fábrica para o interior, uhum, por esta razão fiscal. Tinha que ser um incentivo muito maior. Agora, não deixa de ser, de facto, um empurrãozinho.
Uhum.
Depois temos aqui uma medida que parece, no mínimo, estranha, que é... terminarmos com o prazo para a dedução dos prejuízos fiscais a partir de 2023. Até parece uma medida uau de aplaudir. Eu fui daqueles críticos quando se passou para os 12 anos, não é? Porque uma empresa que vai acumular, que não consegue recuperar o prejuízo
em 12 anos,
algo já está muito mal. E ainda por cima, esta medida vem um bocadinho mascarada, porque nós podemos deduzir os prejuízos até a 70% da nossa coleta, não é?
Sim.
Da nossa matéria coletável. E vai baixar para 65%. Portanto, por um lado, eu tenho um aumento de prazo
que é irrelevante,
e por outro lado, tenho uma redução dos 70% para os 65%
da matéria coletável.
Mantendo, portanto, os 10 pontos percentuais de incremento para os prejuízos dos anos 2020 e 2021. Portanto, foi fruto da pandemia, foi uma medida especial. Também aqui temos mais uma daquelas medidas que serve só para baralhar os investidores. Porque se um cliente nosso, estrangeiro, que quer investir em Portugal, me perguntar, está bem, eu vou ter prejuízo nos primeiros anos de arrancar com a atividade, em quantos anos é que eu posso recuperar
esse prejuízo? Não tem limite, mas o valor baixa...
Se for uma grande empresa é uma coisa, se for uma pequena e média empresa é outra coisa, se for começar em 2022 é uma coisa, se começar em 2023 é outra coisa, e ninguém se entende. E eu é que vou passar por incompetente, não vou conseguir explicar isto ao meu cliente.
Lá está a falta de clareza depois das decisões do fisco.
E de estabilidade, que se crie uma regra e que se mantenha... Eu, por acaso, no outro dia tive a oportunidade de contribuir para uma reunião, para um estudo que foi feito pela OCDE sobre o que é que dificulta o investimento em Portugal. E houve uma Câmara de Comércio que foi chamada e que me convidou a participar dessa reunião, e o meu primeiro contributo foi mantenha uma estabilidade fiscal durante 4 anos.
Sim. Não é?
Claro, toda a gente foi falar do problema das burocracias, dos requerimentos, não é minha área. Eu acho que se nós não tivermos aqui uma certeza...
Previsibilidade.
Durante 4 anos, claro que pode haver alterações, mas que sejam lógicas, que sejam razoáveis. Esta é uma delas que não tem impacto na vida das empresas. As empresas tiverem dificuldade em 2023, não é por terem um prazo superior a 12 anos para recuperar esse prejuízo que vão pôr a cabeça de fora da água e que vão ganhar dinheiro e ser sustentáveis financeiramente. Elas precisam de apoio agora. Sim. Agora é que os juros estão altos, agora é que há dificuldade de preços, etc. Falando em requerimentos, houve aqui um aligeirar num conjunto de requerimentos que eram necessários para transmitir prejuízos fiscais, para gastos de financiamento em grupos de sociedades e, portanto, deixa de ser necessário este requerimento e esta aprovação formal para que se possa fazer e passamos a ter que cumprir as regras que são as mesmas. A questão é que haverá ou não haverá uma fiscalização para ver se estamos a cumprir com essas regras e não está dependente do requerimento. Não é um benefício fiscal, não é uma diminuição da carga fiscal.
E não
é
tem impacto significativo, sim.
Sim, tem uma diminuição da burocracia. E chegamos a um tema que eu adoro, que são as tributações autónomas.
Muito bem. Já alvo de intensos debates aqui no Corporate Vision.
Sim, mas nunca é demais dizer
com o Dr. Paulo Núncio.
Nunca é demais dizer que não podemos chamar imposto sobre o rendimento às tributações autónomas, porque eu estou a tributar a despesa. Não é? Sim. Mas... Portanto, passado isso, o que nós temos nas tributações autónomas, mais uma vez, é uma alteração que não se percebe.
Então, vamos lá explicar isto muito bem.
E vamos voltar ao tema dos carros, não? Portanto, as outras não se alteram. Portanto, temos os híbridos plug-in, no ano passado foram altamente castigados, sim, porque introduziram uma lei à pressa em que muitos dos carros ficaram de fora daquelas regras.
É verdade.
E as marcas resolveram, e os carros passaram, a maioria deles, a cumprir com essas regras. Mas houve muitas empresas que tinham adquirido híbridos plug-in e que viram penalização nas tributações autónomas, na dedução do IVA, etc., por causa de não cumprirem a famosa regra dos 50-50.
Este ano, 50 km de autonomia.
E 50 gramas de CO. Menos que 50 e mais gramas, mais que 50 km.
Sim.
Este ano temos uma diminuição da tributação autónoma dos híbridos plug-in. Portanto, não sei se é para compensar a penalização do ano passado.
Pois, o prejuízo provocado no ano passado.
Mas este ano temos, de facto, uma diminuição das taxas, que passam a ser 2,5% para as viaturas com valor de aquisição inferior a 27.500 euros, 7,5% para viaturas entre 27,5 e 35.
35 e depois
e 15.
E depois dispara para 15.
E depois dispara para 15. Mas, portanto, caíram... não me falha a memória, para metade, não tenho aqui as valores do ano passado, para metade do que tínhamos ano passado. Que parece ser, de facto, uma medida até interessante para as pessoas irem comprar híbridos plug-in, mas aqui a questão é a instabilidade que ninguém se entende e é o que fizeram nos elétricos. Porque nos elétricos, tanto tínhamos total isenção de tributações autónomas.
É verdade.
E este ano...
E dedução do IVA também, não era?
E dedução do IVA, mas a dedução do IVA não foi afetada, mantém-se. Okay. Portanto, híbridos plug-in até 50 mil podem deduzir o IVA, elétricos até 62,5 podem deduzir o IVA. O que é que acontece? Os elétricos com o custo de aquisição superior a 62,5 passam a ter uma tributação autónoma de 10%.
O que é uma estupidez, não é assim que se vai encorajar a compra de carros elétricos?
Sobretudo, e porque não está clarificado se isto só se aplica a viaturas compradas a partir de 2023, ou acho que existem na frota automóvel
das empresas. O que será ainda mais grave, não é?
É muito grave. Pois. Porque as empresas decidiram não deduzir o IVA e comprar viaturas acima desse valor, exato, porque querem ser mais verdes, porque querem dar um carro melhor administrador, por N razões. Mas, de facto, tinham um incentivo claro para comprar uma viatura, imagina, de 100 mil euros, pronto, é uma viatura.
E agora não sabem o que é que
vai acontecer. É uma viatura cara, tem um incentivo. Entre comprar um carro a gasolina altamente poluidor ou comprar um elétrico de 100 mil euros para o seu administrador, em comprar este elétrico que não tinha tributação autónoma. E agora vão ter 10% de tributação autónoma. Sobre todo o valor da viatura e também sobre o IVA. Mas isso leva-nos à história de sempre, porque nos automóveis há sempre tributação sobre
sim, que tributação. É um claro caso de instabilidade e de falta de clareza depois do regime fiscal.
Para agravar a história dos automóveis, não se mexeu nem no limite em função da inflação, portanto, o carro, os limites continuam a ser os mesmos, os 27.500, os 35, os 62.50, portanto, não se atualizou esse valor.
Foi intencional, não se mexeu nesses escalões.
Claro, e os carros aumentaram.
Portanto, os carros aumentaram de preços, o fisco vai buscar mais impostos.
E não se mexeu nas tributações autónomas dos IRS com contabilidade organizada. Mantém os mesmos
limites. Essa escapou-me.
Dos ENIs.
Escapou, e vai permitir aqui um conjunto de habilidades, eu não disse isto, um conjunto de habilidades entre atividade particular e atividade empresarial. Mas não faz sentido. Parece que estamos a incentivar a aldrabice.
Exatamente.
Ou seja, pela via da forma jurídica, estamos a despenalizar ou a penalizar o modelo de negócio.
Sim.
Que é isso que é o conceito da tributação autónoma.
É, e que as pessoas vão decidir qual é que depois a jogadinha que lhe dá mais jeito, do ponto de vista fiscal.
Do ponto de vista de IRS faz muito mais sentido. Portanto, só temos dois limites, em viaturas inferiores a 20 mil euros, que eu não sei se existe, e viaturas superiores a 20 mil euros. As taxas são mais baixas e os elétricos não pagam. E, portanto, vai haver agora aqui uma corrida, outra vez, a soluções sem lógica económica, mas com uma lógica de, desculpe a expressão, de aldrabice fiscal.
Eu vou deixar ficar um desafio, porque suspeito que o Governo vai ter que clarificar esta parte, a gente depois fará um programa só à parte, só para analisar isto, porque eu desconfio que alguém se vai preocupar em clarificar as normas.
Vai ter que ser, sim, vai ter que ser. E acho que vale a pena sempre falar da tributação autónoma, né? E das tributações autónomas.
Exatamente.
Depois temos aqui um incentivozinho com o aumento dos gastos suportados com eletricidade e gás, em que temos uma majoração de 20% do incremento do gasto.
Portanto, só do incremento?
Sim.
Okay.
E, portanto, estamos a falar de peanuts, não é?
É, exatamente.
Estamos a falar de algo sem...
Como dizia o Jorge Jesus, são peanuts.
Exato. Então, estamos a falar de algo que não tem grande impacto, tal como a majoração... Nas atividades agrícolas, temos aqui uma parte interessante, que é a majoração de 40% dos gastos com aquisição de bens utilizados na atividade agrícola, nomeadamente fertilizantes, rações, água, e aqui é para todos os gastos. Portanto, aqui há, de facto, um incentivozinho à atividade agrícola que faz algum sentido. No entanto, obviamente, este benefício está sujeito às regras de mínimos, ou seja, há um limite máximo para os benefícios fiscais. Temos um benefício... muito badalado, que é a majoração de 150% do aumento dos salários. Isto traduz-se em quase nada. Portanto, basicamente, eu vou ter um benefício, há imensas coisas para clarificar neste benefício deste relacionado com o aumento salarial, nomeadamente se eu tenho ou não que tenho que estar sujeito a uma contratação coletiva de trabalho, portanto a lei indica isso, não faz muito sentido, senão há um conjunto de empresas que ficam de fora. Mas esses são pormenores que hão de ser clarificados, mas fazendo as contas matemáticas, se eu aumentar os meus salários em 10%, o meu benefício vai ser 1%, que é 10% desses 10%, em IRC, e isso se eu tiver IRC a pagar. E, portanto, o aumento é muito baixo e, na minha opinião, nem sequer é honesto. Porque eu vou aumentar os meus salários hoje 10% e oxalá todas as empresas o possam fazer.
Pois, exatamente. Não é?
Mas esta base de aumento salarial vai ficar para sempre, isto nunca mais volta para trás.
Exatamente.
E o benefício fiscal?
Ou fica 1% ou então que alguém há de acabar por tirar mais tarde ou mais cedo.
É só até 2026.
Pois.
E se Pronto. For, porque se com a estabilidade fiscal que temos, não é? Portanto, o que hoje é verdade, amanhã não é?
Claro.
Isto é claro, é quase um incentivo a não aumentar os salários. Não, é? Então, não faz sentido.
É.
E estou a falar só do ponto de vista Sim. matemático.
Atenção, estamos a ficar sem tempo, já ultrapassamos largamente.
Só mais o fim de duas medidas e o início de outra. Portanto, nós acabamos com a remuneração convencional do capital social e criámos algo muito parecido, que é o regime fiscal ao incentivo da capitalização das empresas. E, basicamente, isto significa que se eu fizer aumentos de capital, eu posso considerar como custo a remuneração desse capital. Portanto, aqui mudamos-lhe o nome, alteramos um bocadinho as regras, mas eu posso considerar uma remuneração de 4,5% deste aumento de capital como custo fiscal. Portanto, existem aqui algumas regras, mas é um benefício muito parecido com o que havia com a remuneração convencional do capital social. Só que neste pacote matámos a DLRR, que era o facto de eu reter lucros para investir no aumento dos meus, dos meus ativos, para investir na minha atividade. E, portanto, quase que estou a incentivar os empreendedores que distribuam lucros e quem vier a seguir, que
fecha a conta. Dividendos, sim.
Portanto, era algo demasiado interessante para se matar desta maneira e ainda não ouvi ninguém falar nisso. E, portanto, foi neste pacote da capitalização às empresas que se matou a DLRR, que não é a mesma coisa que a remuneração convencional do capital social.
Sim, agora temos, sobra-nos uma coisa só e temos um minuto, que é criptoativos.
Vamos ser breves. O Estado inventou uma nova definição de criptoativos, criptoativos, em termos fiscais, não é a mesma coisa que criptomoedas.
Uhum.
E passou a taxar uma atividade, inclusive a mineração de criptoativos. Portanto, isto impacta onde? Nas regras da tributação da categoria A, portanto, na tributação em espécie, quem receber em criptoativos,
sim,
é considerado tributação em espécie nos termos do artigo 24. Afetam também, passa a ser considerada atividade comercial as operações relacionadas com os criptoativos e adjacentes, portanto, tanto rendimentos prediais como profissionais, categoria B do IRS, e depois até uma badalada mais-valia, da categoria G, que eu deixo para o Zé Pedro poder dar também.
O que é que temos na categoria G, Zé Pedro?
Temos a tributação sobre a venda de criptoativos como se estivéssemos a vender ações. Basicamente é disso que estamos a falar. Não é? Portanto, no fundo, passamos a tratar o criptoativo como uma moeda, como um investimento financeiro, e portanto ele passa a ser tributado. Serve para tudo. Se eu comprar uma casa e pagar com criptoativo, portanto, isso serve de valor para o IMT. Se eu receber um prémio, isso serve de valor para a tributação em efeitos de IRS. Se eu comprar e vender criptoativos, eu vou apurar a mais-valia e pagar imposto sobre ela. Portanto, aqui a grande questão é que estamos a tributar uma atividade não regulamentada.
Era aí que eu ia chegar.
E que pode servir de incentivo à prática dessa atividade. É? E até pode confundir as pessoas, portanto, agora passa a estar regulamentado com pagar impostos sobre isso.
Exatamente. Já agora, se não sei porque é que não se tributa outro tipo de atividades, nomeadamente prostituição, com base nesse tipo de argumentação por parte do governo e do fisco.
É que faltam documentos de suporte.
Pois, faltam documentos de suporte. Bom, olha, tínhamos planeado fazer isto de 20 minutos, resvalou 10 minutos, mas já percebeu que te valeu a pena, porque nós calculizamos aqui algumas medidas. E mais, nomeadamente, esta da LRR, que o Zé Pedro estava aqui a falar, que eu ainda não tinha ouvido falar. Portanto, é uma novidade nesta matéria. No próximo mês, cá estaremos. Já temos tema para o próximo mês, Zé Pedro? Ou,
temos, em princípio, vai ser quanto vale o seu negócio.
Quanto vale o seu negócio. Está convidado para a edição do próximo mês. Já sabe que o Corporate Vision é um programa criado aqui, no âmbito do canal Acordo Dinheiro, para você ter a melhor informação financeira fiscal, e ainda para mais, grátis. Antes de nos irmos embora e agradecer à Isabel e ao Zé Pedro, queria dar e deixar-lhe só o mail para onde pode colocar questões e dúvidas.
corporatevision@vision.pt.
E pronto, fique por aí, divirta-se, tenha um grande fim de semana, mas olha, tenho aqui uma novidade para si. Na próxima semana, no início da próxima semana, provavelmente terça-feira, vou colocar este programa no YouTube, mas numa versão mais completa ainda, ou seja, com informação gráfica sobre esta matéria. Tem que haver sempre uma diferenciação entre o que aparece no YouTube e aparece no Facebook. E, portanto, se depois quiser conhecer uma versão mais atualizada, mais completa, terá essa versão disponibilizada no mesmo canal da Cor do Dinheiro, no YouTube. Quanto a nós, fica aquele pedido de sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Também sabe porquê? É que aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Isabel, José Pedro, muito obrigado. E, quanto a nós, até ao próximo mês.